Bom, gente, eu vou encerrar aqui o nosso programa de hoje. Eu já tenho o último entrevistado. Peço também desculpas aí, porque eu atrasei um pouco para chamá-lo para fazer o diálogo com a gente. Cumprimento, do outro lado da tela, o secretário, da secretária-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, a Fentect, Emerson Marinho. Emerson Marinho, bom dia.
Bom dia, Anderson. Quero agradecer mais uma vez o convite, programa Faixa Livre. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar com o público que nos acompanha sempre aqui sobre a nossa demanda que vai estar colocada agora no próximo dia 4.
É isso, não tenha dúvida. É muito importante a gente estabelecer diálogo com vocês da Fentect. Há algum tempo a gente já conversava aqui no programa, Emerson. Quero agradecer a tua presença para a gente falar um pouco sobre os Correios, né? Na verdade, os servidores públicos federais, o Emerson, estão aí nesse início de 2024 em alerta, diante da intransigência do governo federal em oferecer recomposição salarial. E eu fiquei sabendo que os sindicatos ligados à Fentect, o Emerson, vão realizar assembleias no dia de amanhã que vão definir ou decidir sobre um possível início de uma greve nos Correios a partir do dia 4. Na quinta-feira. Parece que esse movimento, inclusive, já está bastante consolidado. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, o Emerson, como é que está o quadro de vocês aí nos Correios, a expectativa para essas assembleias de amanhã. Parece que estão marcadas, inclusive, já há bastante tempo. Essa greve que vai iniciar, ou que está marcada para iniciar no dia 4, já é uma realidade, Emerson?
Bom dia novamente a todos que nos acompanham. Estão chegando agora aqui. Sim, é uma realidade, Ana. O que acontece? Nós, em setembro do ano passado, 2023, celebramos um acordo coletivo sem movimento paredista, ou seja, sem greve, construído em mesa, onde foi elencada uma série de prioridades para nós e que a empresa, após a assinatura, ela não conseguiu operacionalizar, não conseguiu, na verdade, implementar. E a gente vem tentando dialogar com a empresa, solicitando o cumprimento efetivo do acordo coletivo e sem sucesso. Então, nós fizemos os sindicatos filiados à nossa federação no dia 20 de fevereiro se reunir em Brasília para debater todos esses problemas que vem acontecendo da não operacionalização do nosso acordo coletivo e também de uma ata que nós assinamos com o presidente no dia 27 de setembro, onde previa uma série de melhorias para a nossa categoria, no que diz respeito ao nosso plano de saúde, a realização de concurso público. Haja vista que o último concurso público no Correio foi em 2011, então nós estamos há 13 anos sem concurso público, saiu um grande número de funcionários e, por consequência da política de sucateamento do governo anterior, do inominável, a gente teve um déficit de funcionário ainda mais acentuado. Saímos de 120 mil trabalhadores hoje para 85 mil. E o serviço vem só crescendo. Então, nós reunimos em fevereiro, aprovamos um calendário de luta, onde previa a paralisação de 24 horas, uma greve de 24 horas, né, chamando a atenção dos Correios para a nossa pauta, que é o chamamento imediato do concurso público, o cumprimento dessa ata que você colocou na tela, da redução da coparticipação do nosso plano de saúde, que está pesando muito e fez mais de 200 mil vidas saírem do nosso plano de saúde porque não suporta o pagamento. E agora, para piorar, o presidente da empresa e a direção cortou um adicional da lei de periculosidade dos motociclistas, que é uma lei sancionada pela presidente Dilma em 2014 e que está trazendo um prejuízo muito grande para os trabalhadores, que já estava na renda dos trabalhadores desde 2014, alegando uma ação jurídica movida por uma empresa privada que foi, está desde 2017, mas que não tinha efetivo cumprimento. E aí, os trabalhadores não podem ser penalizados por consequência da falta de uma portaria do Ministério que está suspensa, mas a lei ela está de pé. Então, por todos esses motivos que eu elenquei aqui, nós faremos amanhã em todo o Brasil, a partir das 19 horas, a Assembleia para deflagrar um dia de greve em chamamento de atenção. Nós estamos com uma audiência de conciliação marcada, chamada pelo ministro Aloysio Veiga, do TST, das 10 às 14 horas, e vamos ver qual é a proposta dos Correios. Mas, de antemão, a nossa categoria está toda mobilizada para fazer uma grande greve nacional a partir das 0 horas do dia 4.
É, a gente vem acompanhando com vocês da Fintech, com outras entidades aí que dialogam com os Correios a respeito desse descaso que há com a companhia ao longo dos últimos anos, em especial durante a gestão Bolsonaro. Houve ameaça, inclusive, de privatização dos Correios durante o governo anterior. A gente manteve esse diálogo com vocês aqui. Agora, o Emerson, a ideia de vocês é fazer um movimento de paralisação restrito ao dia 4, ou vocês pretendem aí iniciar no dia 4 uma greve por tempo indeterminado? Essas assembleias que vão acontecer amanhã vão decidir isso? O que vocês pretendem fazer a partir do dia 4, de fato?
Então, a princípio, foi aprovado no nosso calendário de luta um dia nacional de greve, né? Que é o dia 4. Então, ele está aprovado por um órgão, um órgão interno da nossa federação, de organização interna, que é o Conselho de Sindicatos. E o que vai ter o desdobramento dessa greve, ser ampliada ou não, vai ser, de fato, o dia de amanhã, o grau de mobilização, porque também nós estamos às vésperas da nossa campanha salarial. Nossa data base é 31 de julho, termina a validade do acordo coletivo, que, como eu falei, nem sequer foi cumprida até o momento pela empresa, mas, assim, na verdade, é uma greve para chamar atenção dialogando um pouquinho sobre o que aconteceu no governo anterior. Nós tivemos não só a tentativa de privatização, mas um sucateamento muito grande. E que, durante 2022, na campanha do presidente Lula, ele firmou um compromisso de tirar os Correios do PPI, né? De investimento lá do Departamento de Desinvestimento, do governo Bolsonaro. E no primeiro dia de governo, ele assumiu esse compromisso e concluiu. Ele assinou um decreto revogando, retirando os Correios. O problema não é a nossa relação com o governo, que, de fato, ela tem sido uma relação bem tranquila no que diz respeito ao diálogo. O problema é que a direção da empresa fala, mas não cumpre. E aí não tem como você... Ninguém é obrigado a fazer um acordo. Mas se fizer, cumpre. Então, se não vai cumprir, a gente está tentando um diálogo resolver isso. Não conseguimos. Então, vamos usar o último mecanismo dos trabalhadores, que é a mobilização e a paralisação, para chamar a atenção da sociedade e do governo.
É muito grave essa falta de diálogo e incompreensível, acima de tudo, né, Emerson? Ainda mais numa gestão que se coloca como de reconstrução nacional, essa falta de interlocução com a direção dos Correios. Agora, vocês, nessa negociação, vocês têm feito um diálogo também com o Ministério da Gestão e da Inovação, porque a gente tem uma série de categorias aí do serviço público que têm dialogado com o MGI justamente no sentido de estabelecer mesas individuais, exclusivas, para colocar as suas demandas de cada uma dessas categorias. Vocês têm alguma mesa de diálogo com o Ministério da Gestão e da Inovação de modo exclusivo?
Não, faço parte da coordenação nacional das empresas públicas, que está discutindo dentro do MGI, mais especificamente no SESC, na SESC, né, que agora é na SESC, com a Elisa Leonel e a doutora Débora, a discussão da sustação da CGPAR, a revogação da CGPAR 42, que traz um gargalo para essas negociações coletivas de ordem de maneira geral. Então, assim, nós estamos numa mesa lá, mas é uma mesa específica para a revogação, que a CGPAR 42 ela restringe a evolução da carreira, mexe com o plano de saúde, limita a livre negociação entre empresa e representação dos trabalhadores. Então, isso é uma política do governo Bolsonaro, da qual nós, os Correios, estamos fazendo parte junto com Petrobras, Casa da Moeda, Aeroviários, todo o segmento de empresas públicas, mas nessa pauta específica.
Inclusive, a gente tem acompanhado aqui essas discussões com o pessoal da FNP, enfim, esses diálogos a respeito da CGPAR 42, a gente tem tratado isso aqui no nosso programa ao longo dos últimos tempos. Agora, mesa exclusiva, realmente, como outras entidades, como o pessoal do IBGE tem, não há nesse diálogo com o pessoal dos Correios, não é isso, Emerson?
Não, essa mesa que você está citando é uma mesa específica para o serviço público. Então, como nós estamos tratados como estatais, nós estamos no hall de outra negociação com o MGI. Então, nós não fazemos parte.
Agora, o Emerson, eu queria tratar com você o seguinte. Vocês, como a gente já citou aqui, têm sido alvo de ataques ao longo desses últimos tempos, inclusive a ameaça de privatização, como eu citei, enfim, você tratou aqui. Dá para dizer, o Emerson, que Nesse governo do presidente Lula, a situação dos trabalhadores e da própria empresa de Correios e Telégrafos melhorou? O que é que mudou nesse pouco mais de um ano de administração petista na avaliação de vocês, Emerson?
Não, na nossa avaliação, de fato, a relação com o governo e com a própria direção da empresa, ela melhorou. Nós, se você tem ideia, no governo anterior, nós sequer podíamos pisar na calçada do pátio público da nossa empresa lá, que o general que estava lá mandava segurança vir repelir a presença dos sindicalistas. Hoje não, nós voltamos a restabelecer a mesa nacional de negociação permanente, embora não esteja funcionando muito como eu coloquei aqui no início, mas existe uma relação hoje mais harmoniosa do ponto de vista do respeito da direção da empresa e do governo para com as entidades representantes. Então, o presidente Lula também faz questão de organizar fóruns dentro do Palácio do Planalto, convidando os sindicalistas, a sociedade civil e as entidades representativas. Então, assim, do ponto de vista da relação, do respeito com o governo Lula, melhorou 100%. O que agora nós temos problemas pontuais do trato do dia a dia com a direção da nossa empresa. Esse trato do dia a dia realmente não está bom. A direção que está, ela conversa muito, mas não implementa nada. O nosso problema hoje é esse. Não é a falta de diálogo. Até tem. Nós construímos uma agenda, nós solicitamos uma agenda e somos recebidos. O problema é que nada que se constrói numa mesa de negociação é efetivamente implementado. Então, assim, a gente não pode ficar vivendo só de palavras, nós precisamos de ações, e nossa categoria sofreu muito durante o último período, então nós estamos num processo de, como você falou, que o lema do governo é reconstrução e união, reconstrução do Brasil, nós estamos num processo de reconstrução dos Correios, a empresa estatal mais antiga desse país e uma das principais fomentadoras de garantia de cidadania, através da universalização postal, da presença em todos os municípios. Então nós precisamos resgatar toda a qualidade que o Correio sempre trouxe para a população e está demorando demais por consequência da direção da empresa não ter esse compromisso em cumprir as palavras que se coloca em mesa.
Agora, o que leva, Emerson, essa dificuldade no diálogo, esse não cumprimento dos acordos que foram construídos com vocês dos Correios? A gente sabe que os Correios hoje são presididos pelo Fabiano da Silva dos Santos, né, que foi indicado pelo Ministério das Comunicações. Por que há, nesse momento, essa dificuldade de diálogo? Isso é culpa da presidência dos Correios? O que é que você coloca aí como o principal fator que tem prejudicado esse diálogo e, na verdade, o não cumprimento dos acordos coletivos de trabalho que foram construídos com a direção dos Correios, não é, Emerson?
Então, o presidente Fabiano, quando chegou, deixou claro que ele era uma indicação pessoal do presidente Lula e que vinha com o lema não só da reconstrução, mas de garantia de respeito aos trabalhadores. E, sobretudo, recompor a cesta de direito que nós fomos usurpados durante o governo anterior. O que eu atribuo a essa questão do presidente Fabiano é, na minha opinião pessoal, a falta de habilidade dele política no trato, no trato no que diz respeito a questão do cumprimento, porque assim, você senta numa mesa, ele está bem assessorado, ele é presidente de uma empresa que tem tamanho de muitos ministérios, tem ministérios aí que são menores do que o Correio, como empresa pública, pela amplitude do que ela representa. Então você tem que estar bem assessorado, você tem que ter os dados técnicos para você poder se comprometer ou não com aquilo que está em mesa. Então, assim, eu acho que a condução política do presidente Fabiano é muito ruim, isso aí é uma opinião minha pessoal, uhum. E não só na condução política, mas a assessoria dele. A assessoria dele, não só de gabinete, mas tanto como os outros diretores. Porque é impossível você sentar numa mesa para dialogar e construir um acordo e não conseguir implementar. Então, eu atribuo, eu acho que é o primeiro cargo do presidente Fabiano, como executivo também, atribuo essa questão ainda da falta de experiência, né? Porque ele esteve na FUNCEF, no Fundo de Pensão da Caixa Econômica, mas ele não era executivo. E é uma diferença muito grande entre você ser executivo, né? Que você lida com todo um arcabouço de um mundo de negócio, que você tem que tratar da recuperação de receita, mas também tratar das despesas, você tem que tratar da relação com os empregados e com os clientes. Então, eu atribuo um pouco a falta de experiência dele nesse mundo, vem trazendo esses transtornos. E, sobretudo, aqui eu quero afirmar também um boicote que existe interno dentro dos Correios. Porque, como você sabe, não existe porteira fechada. Então, tem diretoria ligada ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, como ele mesmo é próprio indicado, e tem diretoria indicada à União Brasil, que boa parte da União Brasil ainda defende a privatização dos Correios. A diretoria de negócio, a diretoria de operações e de administração estão ligadas diretamente à União Brasil. E assim, aconteceu coisas, Anderson, que nunca aconteceu antes nos Correios, que foi problema com a folha de pagamento. Então, existe esse pessoal que perdeu, que rezava para pneu aí, ainda está na máquina, na estrutura dos Correios, que boicota também. Então, todos esses elementos fazem com que a gestão do presidente Fabiano não seja efetivamente uma gestão que dialogue e cumpra o que se acorda.
Disputas essas estão ligadas à distribuição de cargos no executivo, né, Emerson? A gente sabe bem que hoje o Ministério das Comunicações, como você muito bem disse, é comandado pela União Brasil, né? O ministro das Comunicações hoje, indicado pelo governo Lula, é o Juscelino Filho, e isso, de alguma forma, traz problemas, evidentemente, nessa construção do diálogo com os trabalhadores por conta dos interesses diversos, né? A gente sabe muito bem que boa parte desses partidos, eles buscam apenas os privilégios que esses ministérios trazem, os recursos que essas pastas oferecem aí, como você citou, o Correios é um dos órgãos, mas das maiores empresas do Estado brasileiro, e acima de tudo, a gente precisa defender que ela continue sendo nacional, continue. A soberania do nosso país está em jogo quando a gente fala a respeito da manutenção dos Correios como um órgão de Estado, a partir, desse governo Lula. A gente precisa defender os Correios acima de tudo. E essas disputas políticas que se colocam, a gente sabe bem que isso, numa gestão de ampla aliança, é importante essa construção, mas, de toda forma, isso acaba afetando diretamente a situação da empresa e dos trabalhadores. E, em último caso, são os principais afetados aqui no nosso país, a classe trabalhadora. Acima de tudo, lamentavelmente, como a gente tem observado o fato, o Emerson, que a gente vai continuar fazendo essa análise. E antes da gente fechar aqui o nosso papo, eu queria te questionar a respeito de uma última questão. Na semana passada foi divulgada a informação de que houve, no ano de 2023, um prejuízo nos Correios de 596,6 milhões de reais, de acordo com o balanço financeiro da empresa. Isso representa uma redução de 22,2% na comparação com o ano anterior. Esse resultado decorria aí de uma retração no campo das despesas e também de uma melhoria no resultado financeiro. Apesar de uma redução de 1,8% no faturamento para 21,6 bilhões de reais, foi causada pelas vendas mais fracas aí nos principais segmentos, que são de encomendas e mensagens, a estatal conseguiu reduzir as despesas em 2,5% para 22,2 bilhões de reais, devido, entre outros itens, a menores provisões de perdas. Eu queria que você falasse, Emerson, depois de todos esses números aí que eu dei para você, sobre esses dados aí melhores do ano de 2023, ainda que tenhamos um déficit dos Correios. É algo que está dentro daquilo que vocês do sindicato esperavam, dos sindicatos, vocês da Fentec esperavam, Emerson?
Nós, na verdade, sabemos que nós estamos num processo de recuperação da nossa empresa, não só da imagem dela, mas também dos ativos e tudo que foi sucateado pelo governo anterior. É claro que nós, aqui na ponta, como trabalhadores da ponta da operação, nós sentimos uma crescente significativa aumento na carga de trabalho. Então, a expectativa nossa é que nós fechássemos no azul. Agora, é claro que balanço contábil ele tem as suas nuances de movimentações para que o que você quer que ele aponte. Essa é a grande verdade. Nós sabemos que foi feito um aporte no nosso fundo de pensão para o PED, para o Programa de Equacionamento de Déficit, que redutou uma saída de receita da empresa por ser a patrocinadora. Então, por isso também influencia no resultado final do balanço. Nós tínhamos a expectativa, como eu falei, de fechar o balanço positivo, inclusive com a garantia de participação de lucro, mas não foi. Agora, qual é a leitura que nós fazemos disso? Também houve uma retração no principal ativo que nos deu lucro em 2022, que foi o e-commerce. depois da pandemia, as demais empresas começaram a disputar, né, também conosco. Existe uma reconfiguração na área de negócios. Nós tivemos aí uma perda de receita pelo último diretor lá, que passou por lá, pela informação que eu tenho, de menos de 1,5 bilhão. Então, assim, isso tudo influencia no balanço. Agora, os Correios ainda continuam sendo uma das empresas que mais cresce em número de percentual na sua receita. Então, assim, porque a marca Correio, Anderson, ela se vende sozinha. Tanto a marca Correio como a marca Sedex. Você não fala que vai numa exportadora. Você fala, eu vou no Correio. Ainda que você vá numa concorrente nossa. Você não fala que vai colocar uma encomenda. Você vai falar, vou ali botar um Sedex. Então, a marca se vende só, né? É o nosso maior ativo hoje, além dos funcionários, é a marca. Então, nós avaliamos e vamos acompanhar esse balanço mais de perto, mas avaliamos que nós temos potencial para o próximo exercício aí de estar fechando no azul, chegando ao número que nós desejamos.
Não, depois de todos os ataques, é de fato um momento de recuperação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e essa recuperação tem que passar pelo reconhecimento do trabalho dos profissionais que sustentam essa empresa acima de tudo. A gente vai continuar, Emerson, acompanhando esse diálogo de vocês com a direção dos Correios. Nos mantém informado a respeito da mobilização de vocês, por favor, os desdobramentos aí dessas assembleias que vão ser realizadas amanhã e a paralisação que vai acontecer, essa greve que vai acontecer no dia 4, com a possibilidade dela se ampliar por tempo indeterminado. Vamos continuar acompanhando, estamos juntos aí com vocês, trabalhadores dos Correios, nesse diálogo, tá bom, Emerson?
Ok, Anderson, eu que agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, deixo um abraço a todos os ouvintes que nos acompanharam e estou à disposição. Então, vamos ampliar nossa mobilização, porque não há vitória sem luta. E nós estamos numa luta cessante da classe trabalhadora contra o capital. Por mais que o governo que nós ajudamos a eleger seja em tese nosso, nós sabemos que patrão é patrão, trabalhador é trabalhador e continuamos em marcha pelos nossos direitos, rumo à vitória das nossas reivindicações. Muito obrigado.
É isso, Emerson. Estamos juntos nessa luta. Um abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Emerson Marinho. Emerson, que é secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares à Fentech, falando aí sobre as reivindicações dos profissionais, dos trabalhadores dos Correios. Vão realizar aí assembleias ao longo do próximo dia 3, amanhã. Quarta-feira serão realizadas assembleias. E no dia 4, na quinta-feira, vai haver uma paralisação, uma greve de um dia e 24 horas para reivindicar o cumprimento do acordo coletivo de trabalho, que não vem sendo cumprido pela direção da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O Emerson aqui citou o presidente dos Correios. O Emerson fez aí questionamentos em relação à postura do Fabiano Silva, aí, que é o presidente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que não vem mantendo o diálogo com os trabalhadores da empresa, com os sindicatos ligados aos Correios. Enfim, a situação é grave, houve aí problemas ao longo dos últimos anos, muitos ataques aos Correios a partir da gestão especial do Jair Bolsonaro, ameaça inclusive de privatização da empresa, como a gente citou ao longo da entrevista, continuamos juntos aí nesse diálogo com os trabalhadores da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, como diz aqui a Paula Simone, ó. Boa sorte aos trabalhadores dos Correios. Boa sorte e, acima de tudo, a gente precisa manter esse diálogo ativo e a gente vai se compromete aí a fazer essa interlocução com a Fintech, com os diferentes sindicatos que dialogam com os Correios. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer muito a presença de vocês na edição de hoje. Não esqueçam de curtir aqui a nossa live, a nossa transmissão. Muito importante esse diálogo, essa interação de vocês, interação com a nossa live, com a nossa página. E se inscrevam aqui no nosso canal, vocês que estão acompanhando o nosso Faixa Livre pela primeira vez. É de graça, é só clicar lá no botãozinho inscrever-se. O importante aqui para o nosso programa, curtam, compartilhem, comentem as nossas transmissões. Sempre importante lembrar esse engajamento de vocês aqui com Faixa Livre, a importância disso para o nosso programa. Amanhã estaremos de volta às 8 da manhã, mas antes eu já quero aproveitar e lembrar que na quinta-feira, excepcionalmente na próxima quinta-feira, o Faixa Livre vai ao ar em um horário alternativo, a partir das 13 horas. Quinta-feira, dia 4 de abril, o programa irá ao ar às 13 horas. Amanhã, horário normal, 8 da manhã, estaremos de volta aqui no nosso Faixa Livre, mas já adianto que na quinta-feira nosso programa entrará no ar ao vivo num outro horário, às 13 horas, 1 da tarde, na quinta-feira, dia 4 de abril. Mas amanhã estaremos de volta, eu refaço aqui a lembrança no dia de amanhã, a gente vai voltar aqui ao ar a partir das 8 da manhã. Quarta-feira, às 8 da manhã, estaremos aqui no ar com o nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Desejo uma ótima terça-feira a todos e amanhã estaremos às 8 aqui no ar novamente. Um abraço a vocês, até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.